Instituto Federal Catarinense e as suas atividades para o segundo semestre de 2019 é destaque aqui no Jornal da Diplomata. O Instituto Federal Catarinense continua suas atividades no campo de Brusque, visando agora o segundo semestre de 2019. Nesta manhã, nós estamos recebendo o diretor do IFC, Campus Brusque, professor Hélio Maciel Gomes, e também conosco estão os professores Júlio Pedroso e ainda a responsável pela comunicação do IFC Campus Brusque, Agnes, que está conosco também nesta manhã. Nós vamos conversar um pouquinho então sobre o UFC e o segundo semestre de 2019. Professor Hélio, bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez aqui dentro do Jornal da Diplomata. E como está o planejamento do UFC para esse segundo semestre de 2019? Bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes da Diplomata. Bom, o nosso segundo semestre agora, né, iniciou agora com a questão da abertura do processo seletivo para o ano que vem, do ensino médio, vinculado ao técnico, né, o integrado, né, que depois o Júlio e a Agnes vão falar um pouco sobre ele. E nós temos dois eventos, que é FACTU, né, que é um evento que envolve as pesquisas envolvidas no Instituto, uma amostra interna dessas pesquisas, e em novembro nós estaremos recebendo a MICT, que é uma amostra de ciência e tecnologia, né, de todo o IFC, que envolve mais de 600 alunos, né, e pesquisas de todos os campos do IFC, né, dos 15 campos.
Certo. Esses campos estão localizados aonde, Hélio?
Nós temos aqui na nossa região Camboriú, né, Blumenau, daí Videira, Luzerna, Aberá do Luz, Concórdia, Santa Rosa do Sul, né, são os campos que estarão participando dessa amostra de ciência, que ocorrerá parte em nosso campus e outro nos pavilhões da FENARECO, né?
Ok, perfeito. Professor Júlio Pedroso, nós tivemos algum tempo atrás conversando aqui sobre aquela situação, depois da medida adotada pelo governo federal sobre a questão do contingenciamento. De lá para cá, como é que tem sido administrar essa questão diante dessas medidas tomadas? Como é que tem sido a situação do UFC? Vocês estavam bastante preocupados na época, né? Estamos aí já na metade do ano agora. Como tem sido isso, Júlio?
Bom dia, Sérgio.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Então, primeiramente, queria agradecer mais essa oportunidade, né? Você sempre abrindo espaço aí pra gente falar das nossas atividades, falar do Instituto. Realmente, a gente teve esse contingenciamento aí no início do ano. Isso afetou um pouco as nossas atividades. Ali isso foi bastante falado, divulgado. O bom é que não afetou, a gente conseguiu manter nosso planejamento de oferecimento de cursos, né, oferecimento de vagas. Então, como o professor Hélio já falou, a gente está com o processo seletivo aberto. Ofereceremos o mesmo número de vagas como previsto inicialmente, né? A gente vai falar um pouquinho melhor disso daqui a pouco. E o que afetou, né, esses cortes da verba foram coisas pontuais ali do campus de funcionamento, de custeio. A gente está com um probleminha ali agora de jardinagem, porque esse tipo de trabalho foi afetado, né? Uhum. Estamos vendo aí algumas parcerias para conseguir ali fazer o jardim. A gente teve um problema no oferecimento da alimentação dos alunos. Estamos tendo que cortar gastos, né, com energia, enfim, com essas coisas de custeio.
Certo.
O oferecimento do ensino em si, a gente está fazendo ao máximo para que não sejamos afetados, e por enquanto a gente tem conseguido. Então, o planejamento aí do oferecimento do número de vagas continua, né?
Certo.
Ainda bem.
Agnes, segundo semestre começando no UFC, falar um pouquinho dos cursos que estão sendo oferecidos aí, então, e principalmente as novidades aí para 2019 e 2020 também. Bom dia.
Olá, bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes. Bem, então, nós estamos com o processo seletivo aberto desde o dia 23 de julho. Ele se estende até o dia 10 de setembro, né? Nós estamos oferecendo dois cursos a nível médio, né? Então, médio integrado de química, né? O técnico em química integrado ao ensino médio, e o técnico em informática integrado também ao ensino médio. Então, esses são os dois cursos que estão oferecendo. Então, eles já abriram as inscrições, aí iniciaram agora no dia 23 de julho, e eles se encerram no dia 10 de setembro.
Certo. De que forma essas inscrições podem ser feitas, Agnes?
As inscrições, ela é feita pelo site do Instituto, né, do IFC, já estão abertas. Então, elas são feitas apenas pelo site.
Gostaria que vocês comentassem um pouquinho a respeito dos cursos, então, o conteúdo desses cursos, a duração desses cursos, enfim, mais detalhes, né, professor Júlio?
Sim, o curso técnico integrado ao ensino médio, ele tem a duração de 3 anos, né, como qualquer curso aí do ensino médio. O aluno se forma no ensino básico nível médio, né, e a partir daí ele está apto a prestar outros concursos de nível médio ou vestibular, enfim, que a maioria dos nossos alunos procuram, né, fazer uma graduação. É, e eles saem também credenciados com o nível técnico. Tá? Então, o curso de informática no nosso campus, ele tem uma ênfase em programação. Uhum. É, então, é um curso que o aluno, lógico, que ele sai também preparado em outras áreas, como banco de dados, redes, né? É, mas tem uma ênfase no desenvolvimento de sistemas. E o curso de química é voltado para a indústria, né? Então, a química industrial é um ponto ali... É, bastante forte também do curso técnico em química, né? Então os dois cursos ele tem 3 anos e em tempo quase integral, né? O aluno ele fica estudando ali com a gente na maioria dos dias, o dia inteiro, não são todos, alguns dias é metade do dia ali que ele tem aula, mas é um curso que para conseguir ter o nível médio com o técnico, né, e ele ter essa formação em 3 anos, a gente precisa ter um tempo maior de estudo, né, de escola. Então, em 3 anos, o aluno sai com o ensino médio e sai com o ensino técnico.
Certo. Professor Hélio, falar um pouquinho da estrutura do UFC, então, hoje, né, com o quadro docente, enfim, toda a estrutura que laboratórios que o UFC possui hoje para atendimento ao seu quadro de alunos.
Bom, Sérgio, a gente ainda está com a estrutura de 10 salas de aula, né? Temos 5 laboratórios de informática, né, 3 laboratórios de química e 1 laboratório de cervejaria, que hoje já está... inclusive produzindo, né? Já foi produzida a primeira cerveja pelos técnicos em cervejaria, né? Que estão em funcionamento, né? Além de toda a parte administrativa, né? Que funciona.
Bom, toda a estrutura física do prédio hoje construída ali já está sendo utilizado, professor?
Nós já estamos no nosso limite, né? Então, nosso limite agora, com essa nova turma entrando em 2020, a gente já não tem mais as salas de aula, né, para aumentar o número de vagas já ofertadas normalmente, né? Então a ideia é começar a se pensar em expansão, né, de uma construção de um prédio no próprio terreno ali do instituto, né?
Você tem que fazer essa colocação, existe espaço para isso hoje ali?
A ideia, inclusive, nós já temos um projeto, falta adequar o terreno, seria acima do estacionamento. Uhum. Então o estacionamento ficaria coberto e haveria um prédio para cima de 2 ou 3 andares, até pelo plano diretor do bairro Maluxo, né? Que sim, são 3 andares o máximo que pode ser feito na região, né?
E hoje, onde já temos ali a construção, no caso, existiria a possibilidade de um crescimento vertical, no caso, ou não?
Não, teria que se ocupar o estacionamento, né? Uhum. Hoje a estrutura ali já é um terreno aterrado, né? Então a questão de engenharia ali é mais dificultosa, até pelo tipo de estrutura que foi feita, né?
Certo. A procura pelos cursos de UFC, que é relativamente novo ainda até esse momento em Brusque, né, Agnes e professor Júlio, ela tem sido dentro da expectativa que vocês traçaram, ou talvez até tenha superado um pouco essa expectativa?
Bem, Sérgio, então, nós estamos já recebendo as inscrições. Como o Instituto é relativamente novo, uhum, a perspectiva é que venha mais alunos, a procura seja maior, né? E conforme a gente vai avançando ao longo dos anos, a procura com a divulgação, a população conhecendo mais como que funciona o Instituto, o que ele oferta, né? Então, a procura, sim, a expectativa é que aumente o número de candidatos por vaga para preenchimento.
Bom, esse conhecimento da população em relação ao Instituto, ele vem gradativo, naturalmente, né? Até porque o Instituto teve algumas dificuldades no começo, nós acompanhamos toda essa história aí, né? Com relação ao prédio, etc. Começou de forma meio que improvisado ali na antiga sede do Colégio Honório Miranda, mas enfim, entrou em atividade e hoje já é uma realidade, né, professor Júlio?
Ah, sim, com certeza. E a gente percebe isso na fala dos alunos, dos amigos dos alunos que vão lá, e a gente tem contato com outras pessoas da cidade que a gente conhece, no nosso ciclo pessoal, né? Mas a gente percebe ali que a maior propaganda é o boca a boca, né? A gente começou em 2017 com as primeiras turmas regulares do ensino médio. Tivemos um pouco de dificuldade de formar essas primeiras turmas, né? De preencher ali as 40 vagas para cada turma que a gente tinha. E a gente percebeu o ano passado, por exemplo, em 2019, 2 anos depois, né, que já tivemos uma concorrência ali em torno de 2,5 ou 3 candidatos por vaga para o ensino médio, né? Então, essa progressão, com certeza, ela vem por conta da aparência do Instituto Federal, que está num prédio próprio, que está num prédio grande, que as pessoas veem ele, né?
Sim.
E com certeza dos alunos que estudam lá e que passam isso para os amigos, para os familiares, e a coisa roda, né? Então, assim, a gente percebe, a expectativa é que esse ano a gente tenha uma relação candidato-vago maior ainda do que essas 2,5 ou 3 por vaga, né? Então, a gente vai esperar para ver as inscrições, mas a expectativa é que isso aumente. E que futuramente, com essa construção de novos prédios ali no nosso local, a gente até consiga ampliar o número de vagas, para que a gente tenha outros cursos, inclusive outros eixos de tecnologia, né?
Esse esforço do ponto de vista administrativo diante dessa nova situação, ele deve continuar? Vocês têm expectativa de que esse quadro possa mudar? De que forma que isso possa mudar?
Você diz o quadro do
é da questão do contingenciamento, exato.
Não, a gente tem a esperança de que esse cenário melhore, né?
Que de alguma forma se encontre uma alternativa para cobrir
isso
aqui.
Que a gente tenha o mantimento dessas outras questões que são fundamentais, que é justamente o nosso desenvolvimento, o nosso planejamento. Uhum. Né? Nós temos um documento institucional, que é um documento de 5 anos, que a gente chama de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, e que fora essas coisas do dia a dia, que são muito importantes, que a gente não consegue funcionar sem, né? Sem segurança, sem limpeza, sem a jardinagem, que a gente está com problemas lá, mas também as outras questões, que são as questões de investimento, né? De abertura de novos cursos, de construção de laboratórios. Então, a nossa expectativa é que o nosso planejamento de desenvolvimento institucional seja mantido, seja cumprido, né? É um planejamento de 5 anos, e que depois a gente possa fazer um outro para mais 5 anos e por aí vai, né? Então, a gente tem a expectativa de que o investimento do governo federal nos institutos se mantenha. Pode ter um corte ali, outro aqui, mas que a gente mantenha a ideia do que é um Instituto Federal, né? E que isso se prolongue aí por muito tempo, hein?
Certo. Professor Hélio, diante dessa situação do contingenciamento em situações de serviços básicos, como foi colocado aqui, como se ter essa expectativa de novos investimentos, por exemplo, em construção de um novo prédio, de algo parecido nesse sentido? Ou realmente, do ponto de vista administrativo, um setor não afeta o outro, efetivamente? Para esse tipo de coisa, existiria a possibilidade financeira, né, no caso?
Sérgio, o que a gente busca em Brasília é o que a gente chama de TED, né? Que são um orçamento extra, né? Então, por isso que a gente constrói todo um projeto, né?
Uhum.
Em relação aos prédios, tem alguns projetos já que já estão começando a ser finalizados para que a gente possa tentar conseguir em Brasília esse recurso, né? Então, é um orçamento extra, né? Que o governo pode ou não liberar por causa desses projetos. Então, a gente vai... busca, e tem, ultimamente a gente tem sido atendido, né? Dos últimos 2 anos para cá, em torno de 1,5 milhão vieram de TEDs, né? Que foram, uhum, para equipar os laboratórios. O próprio laboratório de cervejaria foi feito através do TED.
Não, então tem essa expectativa, não desistir, né?
Não, a gente tá...
continuar batendo na porta.
A gente sempre fala lá nas reuniões que a gente, uhum, não, a gente já tem, né? Então a gente vai procurar o sim, né? Tentar, tem que tentar, se não pedir, não ganha, né?
Tá certo, então. Pra gente concluir, Agnes, por gentileza, só reforça aí a questão das inscrições para os cursos, então, que estão em aberto.
Ok, Sérgio. As inscrições, elas já estão abertas desde o dia 23 de julho e elas se encerram no dia 10 de setembro. É importante lembrar, né, para o pessoal que vai fazer as inscrições, o data do pagamento, uhum, né? A gente tem uma taxa de R$25 para poder fazer as inscrições. As inscrições se encerram no dia 10 de setembro, só que o pagamento pode ser feito até dia 13 de setembro. Uhum. E impreterivelmente nessa data, não pode ser passado dessa data. Então, o pessoal tem que lembrar, né, de realizar o pagamento até o dia 13 de setembro.
Ok, pois não, professor Júlio.
Só queria reforçar, Sérgio, que a gente tem alguns problemas ali, todo ano tem alguns problemas com inscrição, e depois pós-inscrição, pós-prova, com matrículas, né?
Uhum.
E todos os problemas que a gente percebe é um pouco por falta da leitura do edital. Então, nós,
certo,
temos um edital público, né? Porque nós somos uma instituição pública. Isso é importante a gente frisar, porque o edital é que nos dá a transparência que a gente acredita que uma instituição pública deve ter, né? Então, o edital são as nossas regras do nosso processo seletivo, e é aquilo lá que nós temos que seguir, né? Então, uhum, Por que que eu tô dizendo isso? Porque a gente recebe muita gente lá depois que fala assim, ah, mas eu perdi a data de pagamento, por exemplo.
Certo.
Não tem como dar um jeitinho? Fala assim, não, não tem como dar um jeitinho, né? Porque lá somos uma instituição pública e temos essa lisura, né? Essa isonomia, essa questão com a clareza das coisas. Então, eu vou pedir para quem tiver aí um interesse em fazer nosso processo seletivo, que entre no nosso site, tá? O site é ingressos.ifc.edu.br. Lá vai ter todas as informações, vai ter o edital. Peguem o edital, leiam, vejam que tem direito, porque a gente tem, por exemplo, direito a não pagar a taxa de inscrição, que é R$25, né, para pessoas que não têm condições. A gente tem direito a cotas para pessoas que vêm da escola pública. A gente tem direito a PCD, que são as pessoas com deficiência. Então, leiam o edital, veja lá tudo onde a pessoa se encaixa para fazer a inscrição no lugar certo. Tá? Então, todas as informações estão lá. E qualquer dúvida, todo mundo pode nos procurar também ali na sede do Instituto Federal. A gente vai atender todo mundo. Tá? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento do que o edital diz, porque é aquilo ali que estaremos seguindo, né?
Certo. E para acessar, então, é o endereço que o professor reforçou aí, então, no caso.
ingressos.ifc.edu.br. E aí ali vai ter todas as informações, inclusive de outros campos, né, do IFC. Né? É só procurar lá o campus Brusque, fazer a inscrição e dar uma lida no edital. É importante ler o edital.
Tem um contato telefônico, por exemplo, para que alguém, de repente, não consiga acessar, tem alguma situação, olha, eu quero saber certinho o endereço e tal, pode ligar lá para o IFC, professor Hélio?
Isso, a gente é o 3212-0000, né, que daí é uma central telefônica, ele pode pedir para falar para a secretaria tem todas as informações do processo seletivo, né? E também, se ele quiser ter informação, até conhecer os cursos pessoalmente,
né?
O aluno está em dúvida se vai fazer química ou informática, vai lá, conversa com nossos professores, conversa comigo, com a Agnes, com o Júlio, qualquer professor vai atender e mostrar o que a gente tem a oferecer.
Ok. Professor Hélio, obrigado Agnes, obrigado professor Júlio pela presença, pela entrevista aqui, e que o trabalho possa continuar aí oferecendo essas oportunidades à nossa comunidade de Brusque e da região. Tenha um bom dia.
Bom
obrigado
dia,
a vocês.
Bom dia,